Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta e muito obrigado a vocês que participam conosco, a Maria Laura Andrade. Obrigado, Maria Laura, grande abraço para vocês. Compartilhe aí com os amigos, com os familiares para acompanhar o nosso programa. O Antônio Carlos de Souza, é o Carlinho lá de Turiaçu, grande abraço ao Carlinho ontem, boa participação, gostei. Carlinho, vamos estabelecer essa relação aí de proximidade entre o governo do Maranhão e especialmente as rádios comunitárias, né, para poder fazer a divulgação desses programas que já estão em andamento e dos que serão lançados. Será lançado aí, portanto, no próximo mês deve ser lançado aquele programa de combate à pobreza. A Rádio Tarumã FM 87,9, mandando, desejando um excelente dia. Professora Sebastiana, lá de Sucupira do Norte, o Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando bom dia para todos que estão acompanhando o Central Manhã. O Alexandre Coitez, lá de Bom Jesus das Selvas, um abraço também a todos aí da região. E a Maria Lopes, mandando também um bom dia para todos nós. Nós tivemos ontem, o governador Carlos Brandão concedeu uma entrevista exclusiva à Central de Notícias Brasil, onde falou sobre diversos assuntos, entre eles as mudanças que estão acontecendo no governo, e detalhou também um pouco mais sobre o programa que será lançado no próximo mês de fevereiro. Vamos ouvi-lo primeiro sobre as mudanças no governo?
2 anos de governo, a gente vem fazendo aí a avaliação, vamos fazer alguns ajustes, tem alguns secretários que estão dando muito certo, outros poderiam estar dando certo em outra área, e a gente vai vendo de acordo com a aptidão de cada secretaria e avaliando os resultados. O importante não são não pessoas, o importante é o resultado que a população espera. Então, estou muito satisfeito, porque nossa equipe está muito bem afinada, a gente vai fazer alguns ajustes, não muito grandes, mas a gente espera que com isso a gente possa ter resultados ainda melhores.
Em seguida, o governador falou sobre o programa de combate à fome e à pobreza extrema no estado.
Você falou em várias pastas, várias metas que a gente estabeleceu no começo do governo, como é o combate à pobreza, né? Nós fizemos um grande programa de assistência social, a ampliação dos restaurantes populares, praticamente a gente dobrou o número de restaurantes populares. Nós tínhamos 100, hoje temos 200 restaurantes em 2 anos, a gente construiu 100. Programas do leite, programa de transferência de renda, programa do PROCAF, que é para compra da agricultura familiar, certo? O banco de alimentos, todos esses programas sociais que a gente fez, a gente não reduziu nenhum, pelo contrário, ampliamos, a gente fez com que a gente retirasse quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Isso é um fato inédito no Maranhão, nunca aconteceu, principalmente em 2 anos. Isso é uma avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas, contratado pelo Banco do Brasil. Então, nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que a gente projetou, a gente plantou e a gente sabia o que ia colher isso, né? Então, retirar quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza é um fato inédito. Ainda temos mais de 500 mil pessoas na extrema pobreza. Vamos lançar um programa agora em fevereiro, que é um programa muito importante, que é Maranhão Sem Fome. Ainda temos para retirar essas 500 mil pessoas da extrema pobreza. Tenho convicção que nós vamos tirar. É uma bolsa no valor de R$ 200. Cada criança vai receber mais R$ 50, ou seja, se a mãe que vai receber R$ 200 e ela tiver 3 filhos, ela vai receber mais 150, R$ 350. 200 já é o valor fixo, e R$ 50 para cada filho. Se ela tiver só um filho, vai receber 250. Se ela tiver 2 filhos, ela vai receber R$ 300. De forma que esse programa é um programa muito bem estruturado, com a participação, certo, do Ministério Público, do Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas, a Defensoria, as igrejas católicas, evangélicas, a Unicef. Esse programa a gente vem discutindo há praticamente 8 meses, e eu não tenho dúvida que ele vai retirar essas pessoas da extrema pobreza. Com R$ 200, essa mãe vai comprar aí 4 cestas básicas, que vai garantir, em primeiro lugar, a alimentação da sua família. Isso vai ser uma garantia de que ela vai ter alimentação durante um mês inteiro, 4 cestas básicas. E é lógico, né? Isso não vai ficar apenas na doação de alimentos, né? Nós vamos ter, por exemplo, a qualificação profissional dessas mães.
O senhor disse que vai entregar o peixe, vai entregar o peixe, mas vai ensinar a pescar.
Exatamente, exatamente. É que essa é a expressão onde eu ia chegar. Primeiro momento, o cartão é para comprar quatro cestas básicas para garantir a alimentação. Esse é o peixe. Ensinar a pescar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mãe que está recebendo um cartão, pessoas humildes, perto da extrema pobreza, vamos fazer um check-up dela de saúde, fazer uns exames para que a gente saber se ela tem hipertensão, diabetes, doenças crônicas, e a gente vai entregar a medicação. Então a gente vai preparar a saúde dela, certo? Vamos dar, por exemplo, fazer uns exames dela, se ela tem problema dentário, certo? A gente vai fazer doar um uma prótese. Por quê? Porque para entrar no mercado de trabalho, ela tem que estar com uma boa aparência, ela tem que estar com a prótese. Então. Ou seja, a gente vai cuidar do cabelo dela, a gente vai cuidar dessa pessoa,
transformar. Dá dignidade para ela.
Transformar essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto, saúde e uma boa aparência, certo? E com isso a gente vai qualificar essa mulher. Eu vou te dar um exemplo aqui de Barreirinhas. Barreirinhas, por exemplo, tem muitos bares, restaurantes, hotéis. Então, eu vou qualificar através do Sebrae, Sistema S, certo? A gente vai qualificar essa mulher para ela ingressar no mercado de trabalho. Nós vamos treinar ela para ser uma garçonete, para ser uma cozinheira, para ser uma arrumadeira, para trabalhar uma balconista no hotel. Porque o empresário não quer receber uma pessoa se ela não estiver qualificada. Então, treinadas essas pessoas com a expansão das pousadas, hotéis, restaurantes, ela estará pronta. E nós vamos fazer um acordo com os donos de restaurantes para priorizar que essa mulher entre no mercado de trabalho. Mas ela vai continuar recebendo a bolsa dela, o cartão dela, para comprar a cesta básica. Ou seja, ela entrou no primeiro momento, vai receber a cesta básica, vai ter dignidade de saúde, uma boa aparência, vai ser qualificada e vai entrar no mercado de trabalho. Então, com isso, é diferente do Bolsa Família, né? Não é apenas você dar o recurso, você vai botar no mercado de trabalho.
Eu sou também, eu vi num dos itens desse programa, que ainda é embrionário, ainda não foi nem lançado, mas que depois de qualificado, além de abrir espaço no mercado de trabalho, também o governo vai dar a ferramenta. Por exemplo, o garoto fez um curso de informática, o governo vai dar um computador para ele, como exemplo.
Por exemplo, se for um empreendedorismo, um salão de beleza, um pequeno salão de beleza, se ela tiver essa aptidão, né? Porque vai de acordo com a aptidão. Aí a gente vai financiar esse salão de beleza, né? Temos, inclusive, uma parceria com o Banco do Nordeste, que quer investir um bilhão de reais nos pequenos negócios, para que essas pessoas possam ingressar no mercado. Imagina a dificuldade dessa mãe que mora na periferia, certo? Sem estar, não ter condições nem de comer. Primeira coisa, ela tem que ter essa tranquilidade, vai comer. Ela não tem problema, ela não tem, por exemplo, uma avaliação de saúde. Como ela vai entrar no mercado de trabalho? Vai ser muito difícil, porque ela não sabe se trabalha ou se cuida do filho. Então, eu acho que a gente vai com isso, a gente vai dar oportunidade a essas mulheres todas do programa da extrema pobreza e vai tirar cerca de 500 mil pessoas da extrema pobreza. Eu estou muito convicto disso. Teremos um acompanhamento muito forte do Ministério Público dos Municípios, é uma parceria que a gente fez, certo? Da Unicef e das igrejas católicas e evangélicas. Então, isso vai ser realmente um grande avanço.
É convidar todo mundo para localizar essas pessoas e
esse cartão,
escrevê-las.
Diferente do cartão do Bolsa Família, ele é bloqueado para a compra de bebidas, ele é bloqueado para jogo, esse jogo de bete, essas coisas.
Não pode comprar moto.
Não pode comprar, só pode comprar cesta básica. Certo? Esse tipo de cartão ele foi utilizado na época da pandemia, pela algumas igrejas. Então, a gente está copiando esse modelo, ele é bloqueado, você passa no comércio e a pessoa só pode comprar a cesta básica. Ainda tem mais o aquecimento da economia local.
Você entendeu a dimensão desse programa para um estado como o Maranhão, com as dimensões territoriais que ele tem, das pessoas vivendo ainda em muitas regiões onde sequer energia elétrica chegou? Nós temos diversos povoados em regiões não muito distantes de São Luís, onde não tem energia elétrica ainda. E é preciso que isso chegue. E aí depois, em off, ele estava explicando para a gente que teve uma conversa já essa semana com o representante, o diretor da Equatorial Maranhão, discutindo um programa para atender a 20 mil famílias maranhenses com energia elétrica, com energia e para aquelas pessoas de baixa renda que não tiveram condições ainda de instalar energia elétrica nas suas casas e aquelas regiões onde ainda não há energia elétrica. Então, o desafio é grande, ninguém conseguiu até agora, mas não há outro caminho, né? O governador está determinado a investir R$1 bilhão somente do Banco do Nordeste, com financiamentos do Banco do Nordeste, e segundo ele, são R$70 milhões por mês que o governo do Maranhão vai investir para poder dar dignidade àquelas pessoas que ainda não tiveram a condição. Aí, como ele diz assim, ó, tem que pegar a mulher que está lá abandonada, lá na periferia, lá dentro do povoado, que não tem cuidados médicos, não tem ainda os cuidados, o atendimento na área de saúde, para fazer os exames nela, para cortar o cabelo dela, dar um tratamento, dar dignidade para ela, roupa nova para vestir, a melhorar a estima dela, para que ela possa ter ali a condição melhor, se sentir melhor para fazer um curso e depois se qualificar para o mercado de trabalho, o mercado aceitá-la. Não há outro caminho. É isso que o governo deve fazer com os pés no chão, buscando as igrejas, buscando as associações de moradores, buscando as entidades ali que possam localizar essas pessoas para poder fazer o cadastro e poder encaminhá-las para as equipes de atendimento, que será feito através das ações em diversas secretarias. Eu achei isso simplesmente fantástico. Tem que realmente arregaçar as mangas para poder colocá-lo em prática. Ele falou também ainda dos impactos provocados pelas chuvas e como o governo está monitorando isso e as providências que estão sendo tomadas. São Luís teve a maior chuva dos últimos anos, aqui na região metropolitana, uma das maiores chuvas, inclusive, do país, né? E aí vem os impactos dessas enchentes. A região de Itaipava do Grajaú teve uma ponte que já foi interditada, nós temos entre Barão do Grajaú e São Francisco do Maranhão, outros problemas, já são pelo menos 8 cidades com impactos pelas chuvas. Como é que o governo está acompanhando isso e quais as medidas que estão sendo tomadas para amenizar esses impactos?
Olha, a gente já tem o costume de acompanhar, né, toda essa diversidade climática. Recentemente nós estávamos combatendo incêndio pelo estado inteiro. Então nós já temos uma equipe treinada, qualificada, que faz...
A chuva apagou o fogo, mas
agora já é água demais. Então a gente tem uma turma treinada, qualificada, que é o nosso Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil. Pessoas extremamente profissionais. Inclusive, tem participado dando ajuda em outros estados. Recentemente chegaram do Rio Grande do Sul, que teve aquela tragédia lá. Mas já foram Brumadinho, Mariana, aquele negócio daquelas lagoas que foram... desabaram lá, né? Foram destruídas, enfim. Uhum. Nós fomos resgatar vidas. Nós tivemos também no Rio de Janeiro, em Petrópolis, tivemos na Bahia, tivemos em Pernambuco. Então nós temos equipes aqui selecionadas, treinadas, profissionais, inclusive com cães apropriados para isso. Então, no período da queimada, nós reduzimos, nós éramos um dos estados que tinha o maior número de queimada e conseguimos superar isso. Não somos ainda o primeiro no combate aos incêndios, mas subimos bastante a nossa avaliação. Com relação às chuvas, as chuvas eram muito fortes, né? E aqui em São Luís especificamente, no último dia 14, nós tivemos aí uma chuva de 380 milímetros, né? Em 10 horas da noite né? Do dia 14. E isso foi o suficiente para ter uma grande inundação. O que choveu em 10 horas no dia 14 corresponde à chuva que aconteceu no mês de janeiro, todo mês de janeiro. Era previsão de chuva para o mês de janeiro, era 380 milímetros. Isso choveu em apenas 10 horas no dia 14. Então, naturalmente, isso chuva demais, aí alaga muitas ruas, muitos córregos. A sorte nossa é porque nós fizemos um trabalho preventivo. 2013, 2023, 2024, nós fizemos uma limpeza que há muitos anos não acontecia desses canais. Porque o problema de escoamento dessa água é o canal estar, os rios, os riachos estarem entupidos.
Entupidos, principalmente com lixo, aí a população também tem que colaborar, né?
Precisa muito, né? Porque a gente fez limpeza, que acho que mais de 20 anos não era feito, né? E essas limpezas aí, a gente retirou sofá, geladeira, a gente tirou móveis, tirou entulho de construção. E agora, quando eu fui lá, em loco, porque no dia seguinte eu fui lá visitar, eu continuei vendo, certo, entulhos, lixo, quer dizer, a população tem que aqui aproveitar para fazer um apelo à população para colaborar, coloque o seu lixo no local adequado. E quando coloca no local ruim, vai terminar entupindo novamente. Portanto, a gente acompanhou em função, certo, dessas chuvas ter sido muito fortes, os canais estarem desobstruídos, aí a gente conseguiu que essa água fluísse. Mas o volume foi muito grande que no momento transbordou. Agora sim, certo, passou essa chuva que estava com intensidade muito grande, a gente vê que as águas já baixaram, mas isso só foi possível porque a gente fez essa limpeza desses canais 2023-2024. E é lógico que a gente está atento. Em Imperatriz, por exemplo, a gente não tinha feito a limpeza dos canais, mas lá ainda não teve uma chuva dessa, certo, de 300 milímetros, nem apenas um dia. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo toda a limpeza, que nunca houve essa limpeza desses canais de Imperatriz. Se houve, foi de uma forma muito pequena. Agora nós estamos fazendo uma ampla limpeza e eu tenho certeza que nós vamos findar o inverno, certo, sem muitos problemas em Imperatriz. Mas não é só Imperatriz, a gente tem um grupo, certo, de empresas que trabalham nas nossas 12 regionais, elas têm um contrato fixo de manutenção das rodovias e pontes. Lembrando que em 2023 nós tivemos um inverno muito forte, tivemos 70 municípios em estado de calamidade e tivemos algumas pontes avariadas, inclusive perdemos a ponte de Cajari. Nós fizemos, Humberto, em 2023, um amplo programa de requalificação dessas pontes. Conseguimos recuperar 27 pontes entre 23 e 24. Ou seja, muitas pontes que tinham risco de ser avariado, de ser, digamos assim, levado pela chuva, ou mesmo desabado, nós fizemos esse trabalho preventivo. 23.
É isso. Nós agradecemos ao governador Carlos Brandão pela entrevista concedida nesse espaço que foi criado, e é importante agora a gente falar isso para vocês, para os nossos parceiros das emissoras de rádio e de televisão também. Estamos defendendo, já vínhamos defendendo isso há muito tempo, essa relação de proximidade das ações do governo para com a população através dos veículos de comunicação. Essa conversa franca do governador, né, com a população, explicando o que se pretende fazer, o que está sendo feito, né, pelo estado do Maranhão. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive tem umas participações aqui interessantes para a gente ler.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.